Luís Coutinho, ex-colaborador da Rádio F e pai do jornalista Fausto Coutinho. Neste jornal vamos recordar um pouco deste homem que esteve ligado vários anos às duas rádios da cidade. A dívida da Câmara da Guarda baixou mais de 4 milhões de euros, por isso o vice-presidente Carlos Monteiro faz uma análise positiva das contas do município relativas a 2015. Menos otimistas estão os vereadores do PS que votaram contra o documento. Já foram apresentados os meios de combate a incêndios florestais. No distrito da Guarda irão estar disponíveis 3 helicópteros e 2 aviões.
Feira Ibérica de Turismo. De 5 a 8 de maio na Guarda, o melhor do turismo de Portugal e Espanha marca mais uma vez presença neste evento de excelência para a promoção e valorização do território ibérico, que contará ainda com o Brasil como país convidado. Feira Ibérica de Turismo. Uma feira, dois países, um mundo. Projeto cofinanciado pelo Centro 2020, Prover, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
Início de tarde desta quarta-feira, dia 27 de abril, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje céu geralmente muito nublado, com boas abertas na região sul, períodos de chuva fraco, aguaceiros fracos nas regiões norte e centro a partir do início da tarde, vento em geral fraco, superando moderado nas terras altas das regiões centro e sul. Pode contar com uma pequena descida da temperatura máxima, em especial nas regiões norte e centro. No que diz respeito a temperaturas para hoje, a cidade da Guarda deverá chegar à temperatura máxima de 16 graus, Viseu aos 18 e Castelo Branco aos 23. Jornal da Hora do Almoço é simultâneo com a Rádio Fronteira, a edição é de Rosa Diogo.
Boa tarde. Faleceu no Hospital da Guarda Luís Coutinho, ex-colaborador da Rádio F e pai do jornalista Fausto Coutinho, que exerceu funções de chefe de redação também nesta rádio. Luís Coutinho esteve ligado muito tempo às duas rádios da cidade e trabalhou durante décadas com o jornalista Emílio Aragonês, que recordou com saudade aos microfones da F, um amigo de longa data.
Luís Coutinho entrou para a Rádio Altitude praticamente no ano em que eu entrei. E se houve alguma diferença foi muito, muito pouca. Trabalhou no Altitude mais de 35 anos, se bem que nunca atingisse o profissionalismo, ou seja, nunca adquiriu a carteira profissional porque tinha outro emprego. Ele era contabilista numa empresa aqui da Guarda. Portanto, durante os anos que esteve no Altitude, praticamente fez tudo o que pode fazer. Era locutor, fazia notícias, era aquilo que na altura se chamava animador de emissão ou locutor. Depois desses anos todos, por motivos onde entra um pouco de política, deixou o Altitude com bastante mágoa daqueles que lidaram com ele, porque era realmente uma excelente pessoa, e foi trabalhar para a Rádio F. Isto porquê? Porque o filho dele, o Fausto Coutinho, que é jornalista profissional, que foi que recentemente era um dos responsáveis da RTP, deixou o Altitude e foi para a F, onde de resto assumiu até lugares de chefia na Rádio F. O Luís Luís Coutinho, a convite do pai, naturalmente, foi para a Rádio F, onde esteve também bastante tempo a fazer comentários, a fazer e a escrever comentários desportivos. Além disso, o Luís Coutinho sempre esteve ligado ao desporto. O que talvez muita gente não saiba, por exemplo, é que ele foi dirigente, foi um alto dirigente da Associação de Futebol da Guarda. Foi correspondente durante muitos anos do jornal A Bola e, independentemente disso, fazia comentários para um diário das Beiras, um jornal que Viseu, e chegou também a fazer alguns comentários sobre futebol para a rádio, para o então Rádio Clube Português. O Luís Coutinho foi ainda, e era isso que eu ia dizer, que muitas pessoas talvez não saibam, foi vereador da Câmara Municipal, e durante estes anos todos ia-se mantendo, enfim, praticamente dentro dos assuntos da rádio, sobretudo através do filho, que continua a ser realmente jornalista profissional. A morte do Luís Coutinho foi um tanto abrupta, porque o que aconteceu foi há cerca de um mês. Não vou contar a história, porque, enfim, não tenho interesse de estar a contar. De qualquer maneira, posso dizer que o Luís Coutinho morreu, enfim, em cerca de um mês, teve praticamente um mês doente, nem tanto, e deixa muitas saudades, porque era realmente um homem muito honesto e, sobretudo, muito leal.
O jornalista Emílio Aragonês a falar do amigo Luís Coutinho, pai do jornalista Fausto Coutinho, que, recordo, faleceu ontem no Hospital da Guarda, vítima de doença. O funeral de Luís Coutinho é amanhã, às 11 horas. As contas do município da Guarda referentes a 2015 foram alvo de críticas por parte dos vereadores do PS. Apesar do Presidente da Câmara ter feito uma leitura positiva dos números, uma vez que a dívida baixou em 4 milhões de euros, o certo é que o vereador socialista faz uma análise bem diferente. Joaquim Carreira, à semelhança de Graça Cabral, votaram contra a prestação de contas do município, uma vez que entendem que as receitas, bem como as despesas, aumentaram. O vereador socialista considera que as receitas da autarquia subiram à custa do aumento dos impostos, nomeadamente do IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis.
A sustentabilidade e a estratégia governativa deste Executivo passa pelo aumento de impostos e, claramente, no que diz respeito ao IMI, onde o aumento foi mais expressivo, portanto, de 2014 para 2015 aumentou 22%, que equivale a uma receita acrescida de 7.324.000. Isto, se compararmos, obviamente, com 2014, mas se compararmos com 2013, ainda em governação do Partido Socialista, então essa diferença passa para 37,3%. É aqui sempre esgrimido e argumentado a questão da dívida e a questão da necessidade de aumentar estes impostos. Nós achamos que há outras formas de o fazer e, portanto, esta não seria a mais correta. E, portanto, assim torna-se extremamente fácil governar, porque quando se aumentam os impostos, as receitas caem, obviamente, que fica mais fácil.
Na resposta ao vice-presidente da Câmara, Carlos Monteiro, que substituiu o presidente uma vez que teve que se ausentar da reunião, disse aos jornalistas que os vereadores do PS pretendem manipular os números. Carlos Monteiro diz que é falso o argumento apresentado por Joaquim Carreira e justifica.
Completamente falso. Isso é, de facto, uma interpretação enviesada daquilo que são as contas do município, que são contas transparentes. São contas que obteceram, portanto, um trabalho madurecido pelos técnicos, devidamente certificadas pelo revisor de contas, mas, mais uma vez, a oposição demonstra claramente que ou não sabe, ou não conhece, ou então quem quer manipular, de facto, os números são, de facto, os vereadores do PS. Ou seja, se formos analisar em termos reais o aumento que o IMI teve naquilo que são as contas do município, no ano de 2015 houve um acréscimo em termos de valores reais de 1 milhão de euros. Ou seja, 1 milhão de euros, não que tivesse havido qualquer aumento, qualquer taxa de IMI, porque essa aconteceu no ano de 2014, mas exclusivamente este aumento resultou da avaliação do património pela administração fiscal e teve, de facto, um impacto nas contas do município em valores reais de cerca de 1 milhão de euros.
Entretanto, o vereador do PS deu outros exemplos de despesas que aumentaram, como foi o caso da despesa com o pessoal.
Na questão da rubrica da despesa com o pessoal, verificamos também que aumentou. Portanto, 2013 tínhamos um valor de 9.475.000, em 2015 temos um valor de 9.681.000. As despesas correntes aumentaram também, 5,44%, estando a falar pessoal, bens e serviços. As despesas de capital aumentaram 25,23%, estamos a falar de encargos com bancos e empréstimos. Na rubrica de encargos com empreiteiros, verificamos também que aumentou, digamos, o valor pago a empreiteiros em 2015 foi de 7.537.000 e em governação de PS em 2013 o valor foi de 6.468. Portanto, refutamos também o argumento que é usado pelo excelentíssimo Sr. Presidente, que o PS fez uma governação gastadora e, portanto, refutamos essa ideia de que o PS esbanjava dinheiro.
Sobre as despesas com o pessoal, o vice-presidente do município esclareceu que resulta do facto de as empresas municipais terem sido extintas. Carlos Monteiro lembra que os 61 trabalhadores foram reintegrados e passaram a ser pagos pela Câmara.
O aumento da despesa que existiu no município, na parte do pessoal, do facto das empresas municipais terem sido extintas, o que quer dizer que todos os trabalhadores começaram a ser pagos a partir do momento em que se extinguiu, e aqui faço a separação com a liquidação, porque as empresas não estão liquidadas, estão em fase de liquidação, mas efetivamente a partir do momento em que a Câmara deliberou extinguir as empresas municipais, todos os trabalhadores das empresas municipais começaram a ser pagos pelo orçamento da Câmara. São cerca de 51 novos funcionários, digo novos porque estão a ser pagos pela Câmara, e com certeza que o impacto do salário tem também impacto nas contas do município, daí um aumento nas despesas pessoal, como também dos serviços.
O vice-presidente da Câmara da Guarda a explicar aos vereadores do PS algumas situações que provocaram o aumento das despesas em 2015. No entanto, Carlos Monteiro referiu com satisfação que a dívida atual da Câmara é de 300.816.000 euros, uma vez que o valor baixou mais de 4 milhões de euros. Os vereadores do PS fazem uma leitura diferente, tendo em conta que tanto as despesas como as receitas aumentaram e por isso o voto foi desfavorável em relação às contas do município relativas ao ano 2015. O dispositivo de combate a incêndios no Distrito da Guarda foi um dos temas abordados no contraponto da Rádio F. Recordo que no final da semana passada, em Foros de Algodres e na presença do Secretário de Estado da Administração Interna, foram apresentados os meios de combate a incêndios florestais. A fase Charlie, considerada a mais crítica, vai contar com 604 elementos, 148 equipas e 136 viaturas. Estarão também disponíveis no Distrito 3 helicópteros e 2 aviões. Os helicópteros ligeiros de ataque ficarão instalados na Guarda a partir de 1 de junho e em Ceia a partir de 1 de julho, enquanto que o helicóptero de ataque médio ficará no Conselho de Meda a partir de 15 de junho. Os dois aviões ficarão instalados no aeródromo de Ceia e a sua ativação está prevista para o dia 15 de junho. Os dois comentadores residentes do contraponto consideram que os meios são adequados. Manuel Fonseca destaca a vontade do Governo em evitar os flagelos que normalmente acontecem no verão.
É a intenção do Governo preparar de forma adequada uma época que todos nós esperamos que não seja necessário pôr em prática este plano. Tendo em conta os sinais que o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna deu, também reforçando o papel aqui dos CODIS, da Autoridade Nacional da Proteção Civil, foi de que o Governo está neste momento muito atento a tudo isto que se poderá passar no próximo verão. Há aqui uma intenção clara deste Governo, no sentido de dotar também aqui as corporações de bombeiros do interior do país, no sentido de que elas estejam melhor preparadas para fazer face a esta ação de socorro e de proteção das populações.
Já António Rubalo, que é presidente da Comissão Distrital de Emergência e Proteção Civil, diz que os meios são adequados, mas sublinhou que é sempre necessário prevenir.
Estamos preparados e quem vai para o mar avia sem terra, e às vezes o aviar em terra é que não é preparado. Portanto, há que termos mais possibilidades de prevenção. Talvez, portanto, nós sabemos muito bem, e indo agora para o nível inferior, o nível municipal, nós sabemos o trabalho que os nossos portanto, funcionários municipais, que os nossos corporações de bombeiros fazem no terreno para, durante estas épocas ditas mortas, para prevenir nomeadamente a questão dos incêndios florestais. E, portanto, são situações em que a prevenção, a cautela e estar preparados, estar rutinados no modus operandi são muito importantes.
António Rebalo e Manuel Fonseca, durante o contraponto desta semana, que pode ouvir em reposição depois do Jornal Regional às 19 horas.